Das 6 às 7. Ser politicamente correto pode ser um insulto. To be honest, as filhas da Pop e Mia Rose na Mega Hits.
Olá, amiga.
Olá.
Olá.
Hoje vai ser assim. Esta é a ação de hoje.
Para quem está no YouTube,
não sabemos,
mas temos de ter um significado para isto. Isto é o quê?
Um bocadinho.
Quando queremos
um bocadinho.
Mas é um bocadinho bom. Temos aquele tema que toda a gente tem uma opinião sobre e toda a gente adora dar essa opinião. Qual a melhor série dos últimos tempos e porquê?
Nós recebemos milhões de mensagens.
Milhões.
Eu fico muito contente por não terem respondido todas Game of Thrones.
É
a prova. Foi uma surpresa.
Sim, porque nós estamos sempre à espera que essa seja a resposta de toda a gente. Eu acho que é a prova de que há gostos e opiniões para tudo e ainda bem. Game of Thrones, Black Mirror, You, Stranger Things,
calma, tá
Riverdale,
aqui a faltar uma gigante.
Prison Break, Friends, as tuas opiniões andam muito à volta disto.
Tá, que desculpa, agora
que
eu reparei.
Qual é que é?
Calma que a Mia está indignada.
Dude, Breaking Bad?
Também senti.
Não está aqui.
E é uma das minhas favoritas. Mas sabes que ao perguntarmos últimos tempos, se calhar as pessoas já não vão para. Se bem que Breaking Bad
está aqui, conta-me como foi. Não estão aqui.
Está bem, mas o Breaking Bad, tipo, qualquer homem vai dizer.
Eu acho que sabemos que faltam imensas, não é? Resta saber é o que é que torna realmente uma série melhor do que as outras. E eu acho que são esses critérios que nós também vamos avaliar aqui.
Quem é a melhor visualizadora de séries desta mesa?
Não sei. Se calhar.
Moá.
Não há falsas modéstias aqui neste momento.
Não, vamos falar tudo. Qual é a melhor maneira? Não há melhor, mas qual é a nossa, pelo menos?
Eu acho que é
uma maneira de
consumir muito
séries,
pessoal, não é?
Se consomes todos os episódios de uma vez.
Não temos todos
vendo
o mesmo critério.
Tudo há tanto.
Mas eu acho que há coisas que têm que estar em comum em todas.
Café, desculpa.
É assim, há coisas que. Há uma coisa que a mim me deixa, tira-me do sério.
Queres dizer já?
Conta já.
Ou então posso esperar.
Ou queres dizer já?
Eu percebi no tom, Filipe.
Não.
Queres dizer já ou se calhar vamos esperar?
Diz já.
Então é assim.
Só uma
coisa que me irrita solenemente e eu vou dizer isto e eu sei que muitas pessoas que estão a ouvir fazem isto. Portanto, peço já desculpa.
Ai.
Ui,
que é aquelas séries que têm muitas temporadas.
Sim.
Uma pessoa que vê os episódios soltos. Não!
Como assim?
Tipo, ver Friends. Ah, sim, eu vejo de vez em quando, está a dar na televisão.
Não e consigo. Pior do que isso. E as
não
pessoas
consigo.
Que veem um episódio.
Eu acho que sou essa pessoa.
E as pessoas que veem um episódio 3, depois veem o 8, depois passam para o 7 e não lhes faz confusão
e eles,
nenhuma.
Tipo, mas eles eram casados e agora já não estão. Parece que não
estão. Não, e depois dizem do género. Ah, mas isto também, sei lá, se eu perder uma informação ou outra.
Deixa-me só interromper. Não. Em sitcoms, tipo Friends, eu acho que se pode fazer isso.
Você está maluca?
Eu não sou muito fã de sitcoms.
Estou a pensar.
Eu Friends, How I Met Your Mother, Two and a Half
Men. Eu outra vez. Eu
já
vi. Não quero perder nada.
Eu tenho um problema sério com riso enlatado.
Ah, pois eu percebo. Mas não és a única. O Miguel também tinha. Só que eu forcei.
Eu não consigo.
E quando vemos Friends a adormecer? Às tantas o riso dá-te vontade de dar um chapadão.
Nunca me aconteceu.
Tipo, os risinhos atrás e
cada vez mais baixo. Pões cada vez mais baixo. Tipo, eu preciso
ver a série no silêncio, tipo, mute.
Eu já sei as falas, é ridículo. Mas eu percebo o que é que
estás
a dizer.
Mas não é esse tipo de pessoas, não é? Que repetem, gostam de repetir a mesma série.
Estou sempre. Ou tenho os Friends a dar, ou tenho Modern Family.
Estamos a falar de uma pessoa, seu nome é Rose, que tem a porta de casa.
Confere.
Igual à dos
Friends. Igual à de Friends,
igual
mas tipo
Monica
cor
Geller.
Da porta, tem a mesma moldura.
A moldura. E tem mais coisas dentro de casa, mas isso depois
ela
vai ser um jogo.
Ela tem o cabelo da Rachel.
Tem, encomendei.
Ela tem um cabelo da Rachel emoldurado na porta.
A personalidade também foi encomendada.
Já estamos a ir para muitos sítios.
A
seguir, falamos primeiro com a Daniela Olmo. A Daniela diz que é a série melhor de todos os tempos. É a You, que é bastante recente. E acho que nós as três vimos You.
Estás com as filhas da Pop e Mia Rose. To be honest, hora de dizeres tudo o que pensas na Mega Hits.
Qual é a melhor série dos últimos tempos e porquê? Foi esta a pergunta que te fizemos. A Daniela Olmo, do Pinhal Novo, 25 anos, diz que foi a série You, a melhor que viu nos últimos tempos.
E está ao telefone connosco.
Olá, Daniela.
Olá, Daniela.
Cucu. Olá, boa tarde.
Daniela, tu dizes que a série Olmo. A série Olmo. Fiquei presa no tempo
das séries. Com tantas séries no mundo, deve haver uma Olmo.
A série You relata a realidade de muitas.
Há uma que é Elmo, mas não é uma série, é um filme. Mas pronto.
Relata a realidade de muitas mulheres e miúdas. Tu achas que as séries devem ser também um alerta para este tipo de problemas sociais? Achas que foi isso que te entusiasmou na série You?
Sim, completamente. Até porque, principalmente, os jovens cada vez dedicam mais a ver séries e é importante haver séries, como no caso a You, que alerta para problemas que são bastante atuais e comuns, muito mais comuns do que às vezes nós temos noção.
Olha, Daniela, tu viste Gossip Girl?
Sim.
também
mudando.
Moderno.
Não é nada mudando. Okay.
Tu achas que é uma
ele é o protagonista. Ele é o protagonista.
Sim, sei. Isto depois está tudo
e
relacionado.
E ele acaba por ser também um cat stalker.
É verdade. Tu sentes que
é a evolução da personagem.
Teres gostado de Gossip Girl também te fez ver You?
Sim. Sim.
Mas olha, no meu caso não. Essa teoria eu acho que não está comprovada.
Ah, eu acho que não está. Gostas de um ator e
claro
depois vais
que sim,
ver
que gostas de uma
faz.
Personagem
não,
de
Não, mas
de
no
série,
meu caso eu
depois
não fui,
ele faz outro e tu.
Eu não fui ver. Eu vi a série porque ele canta Jeff Buckley como ninguém. Ele canta super bem. Mas sabes o que é que no caso da Yu, eu acho que a Daniela concorda connosco e concordamos todas. Ele narra a história, não é? Ele próprio.
Sim.
Não, incrível.
E vocês não sentiram que estão também ligeiramente apanhadinhas por ele? E não querem.
Sim, eu sempre gostei do timbre da voz dela.
Ah, do género.
Mas ele é muito.
Ah, ele está a fazer isto. Mas ele não é assim tão mau.
Mas esse é o objetivo.
Principalmente.
Diz, Daniela, agora.
Principalmente ao início, quando se começa a ver a série, pensas, ah, não, ele tem um fundo positivo, ele não é assim.
Ela que é stalker.
Alguma coisa mal contada.
Tu pensas, mas isso é por causa da infância dele, porque ele esteve fechado na caixa da biblioteca, não sei o quê.
Mas Daniela, eu gostava. Diz-me só uma coisa, eu gostava de saber porque é que para ti a You é a melhor série dos últimos tempos. O que é que a série tem? O que é que ela faz para ser para ti a melhor série dos últimos tempos?
É assim, eu acho que ela consegue passar uma mensagem, tanto de alerta como de consolo para quem passou por uma situação parecida. Ou até mesmo para quem tem pessoas que conhece, que estejam a passar por uma situação parecida, ou que...
Portanto, é relatable.
Tu conheces alguém que tenha passado por uma situação parecida?
Eu acho que todos tiveram alguém que já passou por uma coisa parecida. Não digo tão intensa, mas por uma relação tóxica.
Sim, espero que não.
E eu acho que nós próprios acabamos por fazer uma reflexão em relação a nós, do género.
Exatamente.
Será que eu também sou um bocadinho... Será que eu também sou um bocadinho assim stalker como ele?
Comportamentos é que ele tem que eu posso também
exatamente. Exatamente, identificarmos-nos com um criminoso, no fundo.
Engraçado.
Sim, tal e qual.
Engraçado que eu tinha pensado
nisso. É que eu pensei no lado, ou seja, eu vi
nela,
eu pensei, o que é que eu exponho ao
eu
ponto
não.
de se calhar de alguém fazer esta vistoria?
Até se calhar posso aqui confessar pois que também. Já tive alguns comportamentos parecidos com o dele.
Oh, por amor da santa, quem é que não teve?
Mas não, eu também.
A questão de ires logo às redes sociais, ver quem é a pessoa.
Ai, claro.
E às tantas já conheces o tio da prima que vive na Jugoslávia.
Exatamente.
Qualquer coisa assim. Então olha, experimenta conhecer uma pessoa.
Naquela rua.
Diz, Daniela.
Ou tipo, já passaste naquela rua e ela mora ali, e já tens uma foto ali também.
E olha, acreditem que hoje em dia... Diz.
Claro, bora.
Principalmente aquele comportamento que ele tem de... pronto, ele foi um bocadinho exagerado, ficou com o telemóvel e teve acesso às conversas todas. Mas
exato.
Quando estás numa relação, isso é uma coisa que muitas vezes a gente nos sujeitamos, ou até mesmo praticamos, que é, eu tomava o telemóvel.
Exato.
E não temos noção de como isso é invasivo. E até, por exemplo, se tu mostras uma vez ou se te mostram uma vez e outra vez já não te vão mostrar, já ficas, então, mas
porque é que agora não me estás a mostrar?
Não. Exatamente.
O que é que tens a esconder?
Um direito teu. Exatamente.
Melhor é nunca se mostrar.
Eu também acho.
É uma coisa tua.
Ou então mostras sempre, decide-te. Do género.
Sim, exato.
Ok? Não quero saber, lido com as consequências, mas mostro.
Sim,
obrigada, Daniela. Eu acho que
Obrigada.
Que ficámos aqui a perceber que, e se calhar escolhemos muitas séries também em função disso, que uma das características para acharmos que é uma boa série é exigir uma reflexão da nossa parte. Pelo menos comigo assim.
Vai, flipa.
Mini
é uma junção de entretenimento com eu devia pensar sobre isto
e
também.
Sim, ou tem uma mensagem, ou isto pode ser aplicado à minha realidade.
Ou seja, fazer-te refletir.
Porque às vezes são coisas muito pessoais. Estás a ver a série e pensas, poxa, isto acontece mesmo, isto é um fundo verídico.
Sim. Exatamente. Boa. Mesmo que não aconteça contigo, tu pensas que pode vir a acontecer.
Então, nesse caso, não vejas Westworld, não tem nada a ver.
Por acaso, lá está.
Opa, já é uma forma metafórica de falar sobre coisas reais.
Sim, mas acaba por ser uma distopia como o Black Mirror, ou seja, uma possibilidade.
Sim. Exatamente.
Eles pegam em coisas
isto
reais.
Coisas,
tu pensas que no futuro até poderá vir a acontecer. Oh, Daniela, olha, é isso mesmo. Ficávamos aqui
obrigada,
a tarde toda.
Também gostámos muito de You e obrigada por falares nessa série.
Obrigada,
Daniela.
Obrigada.
Toda... E
continue.
E vai ouvir o Penn Badgley a cantar. Já deve ter ouvido. Ele canta super bem.
Você está numa apaixonada.
Sim, é melhor.
Eu quero acreditar que o ator não é tão creepy como a personagem. Beijinhos, Daniela.
Vou ter uma oferta para a próxima série.
Vamos esperar para ver, deve estar quase a estrear. Beijinhos, Daniela.
Beijinhos.
Obrigada.
Tchau.
Ai, adorei a Daniela. Muito
divertido. Sim, gostei,
podíamos
muito divertido.
Todas ser stalkers do Joe.
Agora, sim, sim, não, na próxima temporada. Sabem do que é que eu me lembrei? Vocês conheceram algures, agora, sei lá, nos últimos tempos, não digo últimos, tipo um ano, porque tu és casada e tu também, não é?
Sim.
Mas já conheceram alguém e já se envolveram com alguém que não tinha redes sociais?
Não.
Não, mas, por exemplo, tive um caso próximo de uma amiga. Muito, muito próxima, em que ele não tinha realmente nada.
É que
nada.
Isso aconteceu-me e era muito estranho.
E não só era estranho, como era quase angustiante para marcarem um café,
coisas,
por exemplo.
Sim.
Ele tinha que ir ter com amigos com telemóvel e mandava mensagens para ela, telemóvel.
Ah, mas
amigos.
Ele não tinha telemóvel.
Não, ele não tinha nada. Amor, isso já é um caveman.
Ele era um ermita, ele escrevia-lhe poemas e cartas e as coisas chegavam até ela. Era querido, mas era difícil.
Sim, mas eu lembrei-me disso porque quando conhecemos alguém, vocês dizem vamos às redes sociais ver e não sei o que é normal.
E não ter.
Quando não existe, é muito estranho.
Ficas logo com
é
a pulga atrás
ao mesmo
da
tempo.
Mas eu digo-te sinceramente, eu acho super sexy.
Eu também.
Mas, por exemplo, o Joe na série não tem, pois não?
Não. Não. Então não pode ter.
Pois.
Esta voz? Não, pode ter.
Ele não tem. Ele não tem, não me lembrava.
Então
não
se ele tivesse, já tinha. Ou seja, toda a gente podia ter escrito o que acham dele.
Claro.
Ou dar o seu aval e ela conseguia.
Para conseguir ver as redes dos outros, tem que entrar com outro perfil. Por acaso não me lembro desses pormenores na série.
É porque ele copiou um telemóvel. Pois.
Ah, exato. Enfim. Não vamos spoiler mais, no
desculpa.
Fundo.
Exato, estamos a spoiler imenso.
Então, mas este programa é o spoiler.
Olha, aproveita depois deste To Be Honest, para quem está a ver no YouTube, vê o trailer também desta série, que deve estar alguns por aí. Vale a pena.
Vale a pena.
A seguir vamos falar com a Sofia Autor, mais um nome daqueles que me vai fazer ficar aqui baralhada.
A série Autor.
Autor. E ela mencionou quatro séries: Game of Thrones, Friends, Prison Break e This Is Us. As quatro muito diferentes. Uhum. Vamos falar com ela já a seguir e perceber porque é que estas são as melhores séries dos últimos tempos.
Das 6 às 7. Ser politicamente correto pode ser um insulto. To Be Honest. As filhas da Poppy e Mia Rose. Na Mega Hit.
Por norma, quem gosta de ver séries para se entreter não consegue escolher apenas uma. Eu acho que depende muito da fase da vida em que estás, do teu estado de espírito, dos temas que te apetece refletir no momento. E a Sofia Autor, que está ao telefone connosco, concorda com o que eu disse.
Sofia Doutor sem D.
Exato.
Olá, Sofia.
Olá, Sofia.
Olá,
Sofia.
Olá.
Como estás tu? Estou estás lá. Bem?
Estou bem.
Estás num sítio com vento?
Estás em cima de uma montanha?
Não, estou só na rua, mas posso ir mais para dentro.
Ok, então, pode ser. Olha, mas olha, então, vamos conversando na mesma.
Exato,
começamos pela...
exato, a caminho.
Pela primeira série que tu mencionaste, que foi Game of Thrones, e muita gente,
exato,
obviamente, menciona Game of Thrones, é capaz de ser uma série... das séries mais consensuais, pelo menos depois de alguém ver, vai sempre dizer que é das
mas
melhores.
Mas eu vou dizer uma coisa que eu falei ontem com uma amiga minha, que é verdade. Ou tu vês ou não vês. Não
sim,
existe um meio
termo. Termo.
Existe isso?
Quem não
existe.
Existe.
Eu sou esse meio termo porque eu fiquei na segunda temporada.
Ah, mas ficaste não és aquela pessoa que tipo vê, opá, vi o quarto episódio e não vi mais nada. Não.
É um bocadinho impossível.
Não, exato, é um bocadinho impossível.
Eu percebo,
é impossível até porque não percebes nada, porque é tão complexa que tens que mesmo ver
tudo. Pois, e porque morrem todos, não é?
Exato.
Spoiler.
Sofia, porquê é que tu gostas de Game of Thrones?
Bem, então, a primeira razão é pela história, porque acho que aquilo está muito bem construído e tem tantas personagens que a pessoa fica viciada porque está sempre a tentar aprender e a perceber onde é que está... O que é que está a acontecer? Porque
exato,
acontecem imensas coisas ao mesmo tempo. Portanto, a história é acho que é aquilo que mais prende as pessoas. Porque mesmo que ele mate todas as personagens que a gente gosta,
exato,
há sempre uma nova para a gente gostar. Portanto,
e não podes gostar de mais.
Viciada.
Não podes gostar de mais de uma personagem porque ela pode
sim,
parar de existir.
A pessoa tem que controlar, sim, exato.
Olha, mas eu acho que isso também faz com que gostemos
super
da série.
Fixe.
Sofia, tu achas que
sim?
Uma série com maior budget é mais apelativa?
Depende, porque com pouco budget podem fazer uma série muito bem construída.
És muito, muito genius, Sofia Autor. Muito bem.
Concordo com isso.
Aliás, o This Is Us não deve ter tanto
é isso
budget
que eu ia dizer.
Como Game of Thrones.
This Is Us.
O This Is Us é uma série que tem um background completamente diferente, baseado em vida real. E, no entanto, eu não sei se o budget é grande ou pequeno, não faço ideia.
Mas é menor do que Game of Thrones.
Não tem os
Teresa.
Etc. Mas continua a ser excelente. Eu também vejo e choro imensos episódios.
E
é super interessante. Não, não é muito.
É tão
giro
muito. Ver uma série e passar o tempo a chorar.
Eu acho que.
Eu sou igual àquela.
Imagina,
eu
é verdade.
Ela agora está triste.
Ai, se isto me acontecesse a mim, oh meu Deus. Sim, pode acontecer. Bem, no Game of Thrones temos um mundo de fantasia e no This Is Us temos supostamente um mundo real.
Certo.
Mas
eu,
o mais engraçado.
Eles têm uma coisa em comum também, que é os atores, que são muito bons e fazem-nos apaixonar pelas personagens, que é uma coisa que, por exemplo, os Friends também têm.
E tu sentes que os atores são reais porque não são, imagina, no caso de Friends há lá um que não é nada, até não são os meninos bonitinhos de Hollywood, no caso de Game of Thrones, muito menos.
É engraçado. Coitado do Ron. Eu digo que a Phoebe não é real, mas eu adoro, simplesmente. Eu já
ah, claro que é real.
Olha, então e Prison Break entra aqui como?
Porque o gajo é bué de giro e inteligente.
Diz,
e,
desculpa.
E também eu vi a Prison Break quando era pequena e depois voltei a ver outra vez.
Dava na RTP.
Mas Prison Break eu acho que é muito também a história, porque aquilo, como ele está sempre tipo, a tentar sair das prisões e toda a forma como ele arranja para sair das prisões, é tão interessante que a pessoa fica viciada.
É engraçado.
Nós queremos,
que eles estão numa, depois estão noutra, aquilo acaba de ser tipo Prison Tour.
Várias países.
Tour pelas prisões.
Exato.
Um rally.
Um rally de prisões.
É verdade, mas nós acabamos sempre por escolher uma personagem para torcermos por ela, não é? E no caso de Prison Break, estamos sempre ali ao lado do Michael. É Michael, não é?
Exato.
Já não lembro. Sim. E no caso do Game of Thrones, em que morrem os protagonistas por quem estamos a torcer, acabamos depois a ter que nos agarrar ao outro lado, aos antagonistas, não é? Quase aos maus. Sim.
Mas tu não gostas. Há uma coisa sobre os antagonistas do Game of Thrones que é incrível. O Joffrey foi das personagens que eu mais detestei.
Também eu.
Todos os tempos.
Sim.
E quando ele.
Exato.
Quando alguma coisa aconteceu para ele, para não ser uma spoiler. Eu fiquei com alguma pena.
Odeio quando as pessoas fazem isto. Por ele desaparecer quase tudo, mas não contas o acontecimento.
Por ele não aparecer em mais episódios.
Por ele não aparecer, tipo, já não há aquela aquele vilão
tu
mesmo.
Queres sentir isso?
Uhum. Mas é um bocadinho como a Cersei, porque ela supostamente é vilã, mas a pessoa consegue perceber aquilo que ela faz.
Eu gosto
que
dela.
Isso é um ponto interessante.
Tem ali uma cena mesmo.
Yeah. Isso é um ponto interessante.
Mas não gosta.
Exatamente.
Porque as personagens boas têm sempre alguns defeitos. Isso acontece também no This Is Us, não é? E as más acabam por ter também coisas boas. Por isso também é relatable.
Mas olhem, cada vez mais embelezam
é a palavra-chave.
Cada vez mais se embelezam os vilões nas séries. E isso também é preocupante. Porque temos, por exemplo, em Narcos, e ainda não falamos de Narcos, temos o Pablo Escobar a ser um deus, não é?
E
o Pablo Escobar não era propriamente um deus.
Mas era um gênio.
Isso também pode ser perigoso. É verdade.
Aquilo que nós temos que perceber é que as pessoas podem ser inteligentes e más. Atenção.
Mas a percepção de Narcos ao menos foi contado pelo o historial, ou seja, pela consciencialização. Não, o que é que eu estou a dizer?
Foi fiel à realidade, é isso que queres
dizer?
Não,
a opinião do polícia.
Ok.
Pelo prisma dele.
Tem um ângulo,
tem o ângulo já do. Sim, é uma história verídica, portanto também não se podia mudar ali grande coisa.
Pois, mas mesmo assim, mas
achas que está a dar muito valor
dele com a mulher e não sei o quê, de repente também achas, opa, afinal, desculpa,
é um bocadinho do Game of Thrones, porque as personagens agora que estão todas no poder são quase todas mulheres. E no início não eram, portanto, houve aqui uma transformação que é interessante.
Essa é uma coisa que, para mim, é a principal nota do Game of Thrones para ser a melhor série. Que é, as diferenças no Game of Thrones não são idolatradas. Tipo, tu tens o anão, mas isso não é falado. Ou seja, tu não estás ali a comemorar diferenças. As diferenças são normalizadas. Exato. Não interessa se é mulher, se é anão, se é preto, se é branco.
Então ele não recebe bullying por ser anão muitas vezes?
Sim, está bem. Mas fica do teu lado enquanto espectador. E não na história. É, lidas com os teus preconceitos.
Ok, sim.
Diz,
é porque as pessoas não dizem, eu gosto de Game of Thrones porque tem um anão e porque tem a mulher no poder. As pessoas gostam de tudo na série.
Poxa, mas eles têm tudo, credo. Eles negócio que não têm é Magicians.
Aquilo é um mundo.
Harry Potter.
Vocês não têm noção da quantidade de milhões que custa fazer um episódio.
Yeah. Temos. Yeah. Sempre que entra um dragão, são logo 10 milhões.
Dragões são caros nesta indústria.
Dragões é muito caro, pá. Já é um dragão, não há assim em todas as esquinas.
Deixem-me só dizer que o dragão. Deixem-me só dizer que o dragão, há muitas vezes que os dragões que vocês estão a ver na televisão são encarnados por pessoas.
Andam
lá com aquelas coisas. Ah, eu às vezes imagino como aquelas animações chinesas que dão lá pessoas em baixo.
Era como no. Senhor dos Anéis.
Benedict, Benedict Cumberbatch fez no
bastante.
Senhor dos Anéis.
Fez. Ele é que era o dragão. E eu vi a inspiração
o dragão.
Toda.
Sim. Incrível. Eu estava a falar do Gollum. Sim.
Sofia, bem, tem pano para mangas esta conversa. Exato. Não sei se já percebeu.
Game of Thrones, para mim, é um mundo de fantasia mais coerente que eu já vi. Exato. Tipo do género. Eu podia viver ali na boa.
Tinha medo, mas vivia.
Obrigada, Sofia. Desculpa isto
Obrigada
por ser
eu.
Tão caótico, mas quando se fala de séries é inevitável, não é?
É verdade, é normal.
Beijinhos. Obrigada por teres participado.
Beijinhos, Obrigada, Sofia.
Beijinhos
grandes.
Obrigada. Tchau.
Beijinho.
Já podes descer a montanha onde estás, Sofia. Que ela estava cheia de vento.
Pois estava.
Eu bem, aqui sempre a desligar o telefone.
Fiquei a perceber que amo muito Game of Thrones outra vez. Sempre que falo disso, fico
está
muito
quase
entusiasmada.
Olha, está quase. Eu agora, por falar em mundo de fantasia, senti agora que fiquei com saudades de Hogwarts, Harry Potter, uhum, e adorava que tivesse sido uma série também nos tempos de hoje.
Por acaso não sei até que ponto é que não tinha sido mais fixe.
São tantos filmes, não é? Que
pois,
é
lá
quase
está,
uma
mas
série.
Imagina, tu podias ter 10 temporadas de Harry Potter em vez de ter o quê? 7, 6 filmes?
5? Passam para 8.
Pois, podias ter tido muito
vocês
mais.
Vocês queriam que rendesse mais, não
mas
é?
Mas há essas pessoas. Mas há
suas
essas
Potter
pessoas.
Fans.
Não, calma, eu gosto de Harry Potter, mas há ali tipo um.
Eu não sou.
Eu não sou Friends.
Mas já repararam como há pessoas que preferem fantasia e preferem vida real.
Sim, mas no Game of Thrones juntas as duas coisas. É o tal mundo da fantasia super coerente que tu queres fazer parte.
Pois é.
Eu odiava dragões e coisas do género.
Eu não. Eu adoro tudo o que é fantasia. Tudo o que é imaginado para mim é.
Vamos ouvir algumas opiniões já a seguir, porque não conseguimos pôr toda a gente ao telefone, mas como recebemos tantas, temos aqui alguns áudios e vamos perceber se chegamos a alguma conclusão. Acho que não, mas vamos perceber.
Eu tenho uma conclusão minha.
Que há... Olha, ótimo, isso já é bom.
Escreveste, tens um poema.
Eu escrevi três pontos, três coisas que eu acho que são importantes para mim quando avalio uma série. Okay. E acho que todas as pessoas têm esses pontos, de certeza.
Já passa das 6 da tarde. Começa agora. To Be Honest, com Mia Rose, na Mega Hits.
Vamos ouvir aqui alguém que gosta muito de uma série que ainda não falámos hoje e é uma série mítica.
Boa tarde. A minha série preferida é Os Simpsons. Acho que é um clássico dos 8 aos 80 de humor e por isso acho que é a minha preferida.
Foi o Bernardo Paixão que enviou este áudio. Simpsons, não falámos dos Simpsons.
Como é que
não falámos da creepiness dos Simpsons adivinharem uma data de coisas que vão acontecer?
Cada vez que me aparece no feed que os Simpsons adivinharam, o Trump fez não sei o quê, ou aconteceu qualquer coisa no mundo,
Deus.
A minha cara olha para o feed assim.
Não pode ser.
Eu apetece-me ter uma conversa e perguntar assim, olha, os números do Totoloto, ok?
Não, mas juro, é sinistro.
Será que é? Porque os roteiristas, como é que se diz em português?
Isto
é
os roteiristas da série Simpsons.
Será que eles são muito inteligentes e conseguem mais ou menos perceber para onde é que o mundo vai?
Epá.
Será que alguém lhes disse
que o mundo já está todo escrito? E quem tem os guiões são os Simpsons.
São os guionistas dos Simpsons.
Exato, eu acho que
não,
é
são mesmo os Simpsons.
Os próprios.
Eles existem.
Lá em Springfield.
Exato.
Mas olha, Simpsons é o caso daquelas séries em que tu podes ver o episódio 78 e o 24.
Por isso é que eu não adoro tanto. Vejo, gosto de me rir.
Tu gostas
mas
quando
tipo,
se vê
não,
do início
não é, para mim não é uma série que segue. É tipo uma coisa que se pode ver e vai-se... Ok, como é que eu ia explicar isto?
Eu acho que requer muito o teu mood, um mood muito próprio.
Mas eu gosto, adoro os Simpsons, mas não é... Para mim não entra como as melhores séries de sempre, de todo.
Eu acho que entra, mas é para momentos só.
Exato.
Vamos ouvir mais uma opinião. Simone Baleia.
Eu gosto muito de Stranger Things, porque tem o que eu gosto de suspense e ação. Não dá para descrever a série, só sei que é a melhor de todos os tempos.
Tão querida Simone.
A voz mais querida do mundo.
Ela tem voz de quem tem idade, para quem ainda não viu muita coisa, mas é bom ela ter gostado de Stranger Things. Oh, Simone, adorei.
Olha, ainda
eu adoro Stranger Things. Adoro porque
não,
eu adoro
o
imaginário dos anos 80.
Yeah.
E como parece mesmo que foi feito nos anos 80.
As
não,
músicas,
não
a roupa.
Não são só recriar.
E é uma série cujos protagonistas têm o quê? 12 anos?
10?
E a fotografia do Stranger Things está incrível.
E mais uma vez, é um mundo de fantasia, não é? Aquilo não acontece, mas é super coerente.
Super coerente.
Faz-me lembrar uma coisa que eu vi quando era pequenina, que era os arrepios.
Eu deixo-me só dizer uma coisa. Arrepios, Goosebumps, obviously. Mas eu acho que o Stranger Things vai buscar uma série que eu acho que toda a gente viu.
Já sei. Começa com R?
Não, começa com X. X-Files.
Sim,
quem é que não viu X-Files?
Adorava.
Toda a gente adorava, portanto, eu acho que eles foram buscar
e tinha
um
medo
do X-Files.
Aliás, a banda sonora até faz lembrar.
É um upgrade. Também gosto muito. A aventura e a ação é uma cena fixe. E com crianças.
Falta só o Scully, mas pronto.
Sim. E como... Mulder.
Mulder Scully.
E é uma série que, para além de estar muito gira esteticamente e não sei o quê, também te deixa à frente da televisão assim.
Não, mas isto é engraçado porque o Miguel começou a ver antes de mim. Epá, eu entrei dentro da sala uma vez e ele estava a ver uma série em que a miúda está a ficar muito chateada
e começa a sangrar.
E depois a sangrar e depois alguém voa e eu assim, o que é que está a ver?
Porque ela tem super poderes.
Mas tu não estás dentro, começas a pensar
pois tipo, é só estranho. Tipo, isto é tão freak. Que
sim, vocês são pessoas para verem uma série de enfiada ou gostam de esperar
eu
o próximo
vejo
episódio?
Tudo, eu consumo tudo, eu faço uma direta.
É porque há quem diga que o sucesso do Game of Thrones advém muito da HBO ter feito, a ter usado essa estratégia. Tu ficavas à espera uma semana para ver os episódios. Olha, ainda ficas.
Eu lembro-me ainda quando saiu o Game of Thrones pela primeira vez e lembro-me de uma amiga minha dizer: temos de ver isto, isto é uma coisa. Ainda ninguém falava. Ui,
calma. Ninguém falava. A bater-se ela própria.
Ninguém falava de Game of Thrones e ela disse: isto que tu vais ver vai ser a melhor série de todos os tempos.
Sim.
E na altura ainda não se viam tantas séries como hoje e não sei o quê. E eu comecei a ver e quando vi aquele genérico gigante pensei:
só o genérico. Ai, só o genérico. Já me ganhou.
O que é que se passa?
Falar em genéricos, às vezes não gostam mesmo de ver o genérico, tipo de não passar à frente. True Detective tem dos melhores genéricos de sempre.
E eu gosto temporada. De Real Detective. É engraçado.
Pois é, também já vi, graças a ti.
Já há tantas séries, depois há nomes parecidos, não é?
Vamos às nossas conclusões daqui a pouco.
Bora.
Vamos. Ah, também não falámos de Black Mirror. Queremos falar?
Queremos.
Espetacular.
Então vamos falar agora, porque
se
temos aqui. Temos aqui a opinião da Catarina, que não enviou áudio, mas escreveu, eu vou ler. Diz ela que as pessoas continuam a achar que é uma série sobre tecnologia, o Black Mirror, mas na realidade é sobre as relações humanas atuais que temos uns com os outros. E logo o primeiro episódio é a prova disso, onde ele apenas se preocupa com a sua imagem, onde toda a gente para o ver.
Eu acho
ela
que
não vai dar mais spoiler.
Olha, eu gostei muito do comentário dela, mas eu acho que é um bocadinho as duas coisas. É a tecnologia levada ao extremo
mas
e a tua relação com a
com tecnologia,
a tecnologia. Que afeta a tua relação com outras pessoas também e a tua relação com o mundo.
Sim, acaba por ser sempre
essa série
uma
deixa-me
coisa
louca.
Deixa-me louca porque parece que aumenta a probabilidade daquilo ser verdade.
Sim,
e
pode,
tu vês e pensas, vai acontecer.
Há vários episódios que já acontecem. Por exemplo, já temos uma ditadura online na China em que acontecem várias coisas.
Só entras naquele autocarro se tiveres determinados pontos, não é?
Vais ao supermercado. As coisas que pões no carrinho dizem que tipo pessoa tu és e ganhas pontos com isso. Se fores mais
amigos,
saudável,
é o algoritmo a funcionar.
Quê?
Como funciona com as nossas
portanto,
redes?
Black Mirror
só vês
não é
aquilo
assim tão
que queres ver, só fazes aquilo que
não, eu tenho que pesquisar isto.
Mas imagina, o facto das pessoas terem, que têm mais seguidores ou menos seguidores, terem mais coisas ou menos coisas na vida, também é um bocadinho isso. Essas coisas já acontecem.
Mas lá está, mas ao menos
grande.
Aqui é tu trabalhas.
Claro.
Para sim, ter sim. esses skills, não é na China eu compro uma cenoura, sou a melhor pessoa.
Sim, mas isto, mas isto é o status social, só é medido de maneira diferente atualmente. Isto sempre existiu.
Jesus.
Só que agora é medido por uma rede.
E Black Mirror está tão bem feito.
Está muito bem feito.
É tão introspectivo, tu ficas ali a ver.
Mas o primeiro
episódio
matou-me.
Matou-me também
o
a
porco,
mim. Porque eu não estava. Foi surpreendente. Eu não estava à espera.
O que é que eu estou a ver?
Vejam Black Mirror e já vamos partir para conclusões.
Elas vão falar de tudo e tu vais querer participar. Até às 7, To Be Honest, na Mega Hits.
Como diz a Mia Rose, o tema de hoje dá pé para mangas.
Opa, foda-se.
Sabia!
Sou eu que falo uma língua e 75% de outra.
Mas ao menos eu arrisco e não digo logo em inglês. Percebem-me?
És muito querida connosco e com os nossos ouvintes.
És incrível.
Qual a melhor série dos últimos tempos? Claro que não há uma conclusão para isto, mas... quais são os critérios que nós usamos quando escolhemos uma série e podemos dizer que ela é boa ou má?
Elenco. Se o elenco me atrai.
Sim.
Argumento, claro. Produção. E depois eu adoro pormenores artísticos.
Ela disse três. Ela disse três.
Ah, pois é, já estou aqui.
Tera, ela disse três.
Pois é, desculpa. Então
escolhe
passa.
Três.
Não é uma
bíblia. Pormenores artísticos.
Não, eu adoro quando é bem filmada e têm atenção a essas pequenas coisas.
Sim.
Quando tu notas que a fotografia da série é brutal, as coisas
são
todas
das minhas.
Não, mas podemos estar de acordo.
Pronto, next.
Vai minha. Fotografia também. Se bem que, pronto, Friends não tem muito esse lado.
Mas não precisa.
Não é por aí.
Fotografia,
não é por aí.
Definitivamente em rede, ao argumento. E a terceira, se calhar, seria... É que em rede também é um interesse. É tipo, captar o interesse.
Se
das
é relatable portanto. Contigo, por exemplo, não é?
Isso também é super importante. Mas lá está, tipo, também gosto de cenas que não têm nada. Tipo Game of Thrones, it's not relatable.
Não sabes, não gostavas de ser a Daenerys.
Adorava ter dragões e voar e o caraças, mas não sinto que seja assim muito relatable.
Não te sentes uma princesa.
Mas às vezes o bom do Às vezes o não ser é relatable era o é ser exatamente o que tu sabes que não podes nunca ser aquilo que não tem nada a ver com
bons
a tua
atores.
Vida.
Sim, isso também
é bom.
Ah, bons atores, claramente.
É que
e há séries
de maus atores. Um mau ator. É tipo Modern Family, adoro. E pá, desculpem se eu estou a ofender alguém, mas aqui, o Manny é péssimo ator. Péssimo.
Manny é qual?
É o filho da.
Coitadinho.
Olha, eu não
como
falei
é que ele diz Manny?
Não. Manny,
Jay,
Manny,
Luke,
Jay.
Não falei de uma série que também adorei, que foi Californication.
Adorei também.
Ele
para
é
mim, muito bom.
As séries têm que ter uma mensagem para exigir reflexão da minha parte, tipo cenas mais deep do que aquilo que eu estou habituada a ir. Tem de vir de um lugar real, eu tenho que sentir que aquilo é honesto de alguma forma. Se for muita fantasia, não curto.
Portanto, Stranger Things, super real.
Para mim aquilo vem de um lugar real. Eu tenho que me importar com os personagens. Eu tenho que me importar com os personagens.
Isso é verdade. Isso é uma coisa.
Tipo, eu quero que aquela personagem vá para ali ou não vá. Ou eu estou bem preocupada.
Criaste
com
uma
ela.
Ligação.
Tu gostaste do Bandersnatch? Poderes interferir nisso?
Não, não, porque eu não quero. Eu quero ser surpreendida. Eu também gosto que me surpreendam.
Eu era aquela pessoa, pronto, o Miguel não. O Miguel queria fazer as coisas que eles pediam para fazer, mas eu era tipo do género, não, mata. Tipo, eu era aquela pessoa que fazia sempre o contrário, só que
esquarteja.
Voltavas para trás,
voltava
vezes.
Para trás também. Chegou um ponto e disse assim: isto não tem piada.
Exato, é do género. Então escolham por mim, se eu não posso escolher.
Se eu não posso efetivamente escolher o resto da história, então eu quero o Titanic. Aí é que eu quero mesmo escolher que ele não morre, ela é que morre.
Olha, eu acho que o melhor das séries hoje em dia é termos uma plataforma. Porque é a mesma melhor coisa. Tu num dia estás num mood, queres uma coisa que não te exija muito. No outro dia estás muito deep e queres uma mensagem mais forte. Queres uma boa produção cinematográfica. Queres uma menor, mas que tenha mais piada. E sentas-te. E há sempre aquela dúvida onde perdes uma hora todos os dias. O que é que vemos hoje?
Exato.
E a partir daí começa toda uma...
Netflix and chill.
Olhem, acho que conseguimos chegar aqui a qualquer coisa, não é? Se calhar o tema fica encerrado.
Exato.
E continuem a ver imensas séries. Agora lembrávamos-nos demais, lembrávamos-nos do
Sexicidade.
Azar.
Sexicidade,
Girls, Breaking
Mad
Bad.
Men, incrível.
Mad Mas Man.
Comentem aqui em baixo, que vocês sabem que nós estamos aqui no YouTube, portanto se não estiverem a ver neste momento no YouTube, estão a ouvir a rádio, mas se quando forem para casa e quiserem ver este episódio, porque nós vamos ter os melhores momentos no canal do YouTube da Mega Eats, comentem a vossa série preferida e digam porquê.
Sim, e eu vou lá ver e vou tirar ideias para séries futuras.
E podem mandar hate também, porque nós gostamos à mesma.
Nós
gostamos de vocês.
Meninas, tema da próxima semana, vamos já dizer?
Ah, tá aqui.
Haverá boa e má música ou é tudo uma questão de gosto? E agora Mozart a dar voltas no túmulo.
Claro que há boa música. Não, é alemão. Claro que há boa música. Pronto, isto não foi alemão.
Adorei esta nota final.
Elas vão falar de tudo e tu vais querer participar. Até às 7, To Be Honest, na Mega Hits.
Beijinho!
Beijos!
Até para a semana,
até para este episódio.
Billie Eilish está a chegar.
Por aqui estamos um pouco cansadas de enfiar pessoas em caixinhas. E por aí, To Be Honest, na Mega Hits. Tudo o que interessa, até às 7, com as filhas da Pop e Mia Rose.